Boa noite, prontos para a segunda visita à sala dos discos desta semana. Começamos com Protection, com o disco Protection dos Massive Attack, escolhido pelo nosso convidado de hoje, o convidado que nos vai fazer a visita guiada hoje à sala dos discos, um colega da rádio, um homem cheio de experiência já nestas lides da rádio, e que está aqui connosco então para fazer o programa. Estamos aqui com alguns problemas técnicos, com um feedbackzinho que a Andreia está a tentar resolver. E acho que não está resolvido ainda.
Mas a gente vai continuando.
Vamos continuando?
Vamos.
Não sei se o feedback está a passar lá para casa.
Para casa é capaz de estar, mas também não sei se são aqui os meus escutadores e tal. Aqui há alguns escutadores assim ligados, por isso já está melhor.
Está melhor, não está?
Está melhor, está. Estou moral.
Pronto, então como tinha dito, hoje como convidado na sala dos discos temos o Paulo Sebastião, que que acabou de dar uma palmadinha na mão da Andreia Oliveira.
Um slap high five.
Aqui a co-locutora desta sala dos discos hoje, que perdemos a Sara Mendes, mas recuperamos a mim.
E a Andreia?
E recuperámos-me. Mim.
Pois, muito
e
bem, Olga.
Recuperámos o Paulo Sebastião.
Ah, muito obrigado.
Muito obrigado. Então, Paulo, olá, que é que dizes deste Protection?
Protection. Geralmente, quando se fala dos Massive Attack, ou como quase todos os grupos, há sempre um disco marcante ou os discos marcantes. E eu estava-me a lembrar, de uma vez, de um disquito que eu comprei, de uns gajitos que eram os Camper Van Beethoven, nos anos 80, e vinha na capa da Difficult Third Album. Curiosamente, dos Massive Attack, eu diria que o segundo álbum é da Difficult Second Album. Porque os Massive Attack são lembrados por onde? Ou pelo primeiro álbum, Blue Lines, que foi o Semente Espantoso. Deixa eu pôr o microfone um bocadinho mais para trás, já vai melhor. Ou então pelo terceiro álbum. O primeiro álbum foi ato de iniciação para muita gente, por exemplo eu também. Um ato de iniciação à escola do dub, à escola do DJing vinda importada da Jamaica para a Europa e à construção da canção, no sentido clássico, portanto, uma canção, uma melodia, um verso,
uma estrutura clássica,
ponto, utilizando giradiscos, em vez de pegarmos uma guitarra ou um instrumento tradicional e fazermos a canção. Pronto, e é um disco incontornável da década de 90. Para mim é o melhor disco da década de 90. Pois é, o terceiro álbum.
Portanto, o melhor disco deles e o melhor disco da década de 90 para ti.
Para mim é o melhor disco da década de 90. Mas ainda eu sou um bocadinho lento a explicar as coisas. E sobretudo a esta hora. E depois é o terceiro álbum. O terceiro álbum é muito recordado porque tem samples do Jowett Underground, dos Cure, e faz um bocado a ponte entre nós, os que já estávamos na eletrónica, e aqueles que continuaram no rock. E é um disco de ponte, porque nós também gostamos de Massive Attack e também nos gostamos de ser o álbum, e o pessoal que vem do rock gosta desse álbum. E fica o segundo, que ninguém se lembra. E o segundo álbum é, digamos, um álbum orgânico, na medida em que utiliza já instrumentos normais que nós conhecemos, utiliza vozes. E, portanto, há outra vez uma estrutura clássica na construção da canção. E é um álbum esquecido. Talvez se lembre da Tracy Thorn, porque era dos... Agora não me lembro dos gajos quaisquer, que eram pai conhecidos, que ela tinha uma voz muito engraçada e tal. Mas não se lembram da Nicolette.
Pronto, que pois acabou, era isso. Era, desculpa, está tanto que acabou de editar, mas era isso que eu te ia dizer.
Que acabou de editar este ano
no
álbum.
Ainda não dissemos o nome da canção.
Da canção,
que é Three, exatamente.
Three com Nicolette.
Com Nicolette.
E chegámos à Nicolette. A Nicolette eu conhecia, nunca mais me... Ainda era estudante aqui em Coimbra. Vivo ficar em Coimbra, mas só tu ainda era estudante. E lembro de estar... Olha, foi um dia que lembro perfeitamente. Eu ia para casa, meu pai veio-me cá buscar, e eu estava a arrumar o quarto à pressa. E nessa altura eu ouvi a Antena 1, que tinha lá o Ricardo Sol, que eu sou grande admirador e escrevo para o Expresso ainda. Pá, ele passou uma tal de Nicolette. E eu, pá, isto é uma coisa brutal, porque ela cantava, ela tem esta voz fantástica, vibrante, parece que não faz esforço nenhum para cantar. E depois tudo o que sustentava a voz dela era apenas um baixo e uma bateria. No Now Is Early, que é o primeiro álbum de Nicolette. E eu fiquei siderado. Terá sido um dos primeiros álbuns de jungle da altura. E a Nicolette aqui é recuperada para fazer uma canção, num ambiente ainda eletrónico. Uma canção para mim linda. O 3 é o meu número fetiche. O meu número da sorte. E depois a letra toda, ela é muito bonita. I wish I knew all the things I knew. Eu gostaria de ter coragem para pôr os meus pensamentos para trás, que é uma coisa que eu, por exemplo, tenho muita dificuldade à noite, esquecer que amanhã tenho de trabalhar e que eu estive de trabalho e tive problemas e amanhã vou ter problemas para resolver, e esse tipo de coisas. E é este segundo álbum que ninguém fala e que tem canções absolutamente fantásticas. Eu escolhi esta por causa do número. Há uma outra canção da Nicolette deslumbrante neste álbum, com umas cordas fantásticas. Há uma canção, o Tricky ainda está neste álbum.
Ainda está neste álbum.
Eles viriam-se a zangar depois. E depois os Tricky estilhaçava tudo o que se tinha vindo a fazer com o Mexican Quay. É um estilhaço absoluto.
mas neste álbum ele ainda está na marcação com o Tricky. Portanto, ele seca dificulta álbum, ninguém o cita e é tão bonito. E acho que é um álbum que ganha ao passar do tempo. É como se fosse um vinho que vai envelhecendo e que nunca perde o seu valor. Envelhece, envelhece. E se tu abrires a garrafa hoje, continua bom, mas se tu deixares envelhecer mais um ano, ou se tiveres uma amostra da mesma pipa e deixares envelhecer mais uma garrafa e abres para o ano, ele continua a saber melhor ainda. E assim, consecutivamente.
Exato. E pronto, e só resta dizer que este foi o primeiro disco que eu escolhi, dos que o Paulo Sebastião escolheu, porque eu e a Andreia, umas leias aqui em conhecimento dos discos que o Paulo Sebastião escolheu, e
vocês,
então este era um dos que nós até conhecíamos bem,
e agora,
portanto,
vamos
foi
entrar...
o primeiro. E agora vamos começar a entrar na mente obscura do Paulo Sebastião, nos discos da sala dos discos que nós não conhecemos, e além de nós, talvez os ouvintes também não conheçam, os nossos colegas da RUC, mas que vamos ter o verão inteiro para conhecer.
Claro, e vamos ter também aqui os esclarecimentos do nosso amigo,
Paulo Sebastião, que vai tentar ser um bocadinho mais breve, senão não podemos tá passar os discos todos dele.
Não, mas eu fui saber uma escolha e depois a gente vai ouvindo.
Exatamente, e depois falamos um bocadinho dos discos. Pois. Agora, o segundo disco que eu tenho aqui é o dos Television. Precisamente com o nome Television.
Porquê que eu escolhi estes discos? Por uma razão muito simples, para contar um bocadinho a minha história da vida pop. Quando eu comecei, porque vocês leem mais outros jornais que eu não leio, vocês leem mais o Blitz, leem mais o Público que eu não leio, eu limito-me, em termos de crítica pop, no que se faz cá em termos nacionais, apenas leio o Expresso e fico contente. Não é tão pormenorizado, nem traz algumas notícias, mas não quero saber isso para nada, só quero saber os discos. E os Television. Ora bem, porquê? Porquê que eu ponho esta questão? Porque em pelo menos dois jornais, no Expresso e no Público, por acaso eu li o Público, houve uma entrevista com um dos mitos da rádio portuguesa em termos de divulgação musical, que é o António Sérgio. E todos nós, ou maioritariamente nós da minha geração que fazemos rádio no sentido da música independente, agora diz-se música alternativa, todos nós tivemos uma das fontes onde fomos ver e que ouvimos e que aprendemos foi o António Sérgio. E o António Sérgio editou no ano passado um CD duplo do Som da Frente, que foi um programa mítico. E este ano houve uma outra edição, uma outra coletânea do tal Som da Frente. E, portanto, eu li uma entrevista quer no Expresso, quer no Público. Creio que foi no Público com ele. E então, isto é, eu não acordei um dia e depois me dizer, pá, eu hoje vou gostar de música eletrónica. Não foi assim. Eu acordei um dia e disse, pá, eu estou farto de ouvir estas coisas que andam para aqui nos tops. O que é que haverá? E há alguns amigos meus no Santo António, onde eu vivi também cá em Coimbra, disseram, pá, porquê que não ouvi o Som da Frente? E eu comecei a ouvir o Som da Frente. Nessa altura os Television não tocavam com essa acididade, porque a primeira apareceu em 77, 78, e isso é um disco de 92, 93, por aí.
Quando 92.
Quando eles se reuniram. E no ano passado eles estiveram cá na festa, na grande festa promovida por Serralves. E então, porquê é que eu escolho os Television? Para mostrar que eu aderi à eletrónica não porque acordei um dia, mas foi um processo longo de aprendizagem e de conquista mútua. Ora eles me conquistavam, ora eu tentava os conquistar. E pelo meio iam aparecendo discos de guitarras, porque estão discos de guitarras, rock, não é distorção, mas é um disco rock, não um disco pop, é um disco de rock, de uns mestres incontornáveis da pop e da new wave nova-iorquina de finais dos anos 70, e que também tinha um pezinho às vezes na new wave. Por exemplo, tanto se fala no Arthur Russell, e todos eles eram amigos e todos participaram aqui e acolá e todos se reuniram, sobretudo o Tom Verlaine, que é um poeta. E o Tom Verlaine teve cá este ano em Vila do Conde, acho eu, a musicar curtas metragens que iam aparecendo, ele com a guitarra, ou também, ou pelo menos no ano passado esteve. E diz.
Deixa-me só dizer-te que de fundo então temos já o tema Television. Dos Television, que é
um grupo maravilhoso, um disco maravilhoso.
Que é primeira...
e outra coisa que é preciso dizer, lá por facto nós gostamos de eletrónica, não podemos ter vergonha, só gosto de eletrónica, como quis comer. Não, também podemos gostar de outros discos, e é salutar gostar de outros discos. E este é dos poucos discos de guitarras que eu ainda fui comprando durante a década de 90, ter no Sonic Youth. Maravilhosos, há só uma palavra para descrever isto, maravilhosos.
Pronto, ficamos então com os maravilhosos Television, aqui trazidos hoje pelo Paulo Sebastião, com o primeiro tema do disco, que se chama, ou se intitula, 1880 or So.
A face take my vow. For the tender things are upon me now. In the fragrant sweet of the evening air, I could leave this world quite without a care.
Watched you for so long. I must have you. Sirens have nothing on my song. My song is ageless. Be strong to resist this. I've seduced men you thought were myth. Gods have murdered mortals over me. They died with my name on their lips, my taste on their tongues. My love is the only one you need. On my breasts, you'll find them firm like virgin, irresistible like goddess. My breasts are filled with Neptune's nectar. One sip and you'll be mine.
To your love,
but wait,
to your love. seduction has now become a dangerous attraction. I can't breathe.
Coisa que não se deve fazer, que é cortar a voz.
Mas hoje estás perdoada.
Mas hoje é um caso particular. Continuamos então na sala dos discos e o terceiro
que
disco.
Aqui é a conversa com o
aqui
Paulo
a conversa,
Sebastião.
Exatamente. É mais o Paulo Sebastião à conversa connosco, nós conversamos pouco. Aqui ainda dentro do domínio nosso conhecido, aqui com o projeto Jazz Nova. Aqui com a Ursula Rucker.
Uhum.
Aqui num tema chamado Circa.
Circa, acho que é assim que se diz.
Portanto, mais um disco que tu escolheste. E agora, só uma pergunta, uma curiosidade. Tu costumas usar a nossa sala dos discos ou quando vais fazer programas?
Não, uso mais a sala dos discos para ver se há discos que me interessam e para os gravar. E então, às vezes, já aconteceu ter discos gravados aqui da rádio e passá-los. Agora, vou-te usar a sala de discos não, porque além de ter o meu próprio estilo, sou extremamente rigoroso no programa, no escalonamento dos programas que faço, nem sempre os discos que eu quero passar cá na rádio.
Claro.
Também não sei se eles estarão sempre disponíveis, então tenho que recorrer a casa, porque nesse aspecto eu sei que os discos estão lá e para fazer aquele programa que eu quero, que já estava previsto, estão lá os discos quietinhos à minha espera. Mas não significa que eu não às vezes olho. Por exemplo, tenho aqui dois discos que visitei hoje, o da Grace Jones, Night Clubbing, porque tem dois mestres da Jamaica, o Sly Dunbar e o Robbie Shakespeare, que este ano tiveram uma reedição de um grupo que eles tiveram dub, os Revolutionaires, e levo aqui um poeta negro também, a Ursula Rucker, é uma das herdeiras da poesia negra dos anos 70, um poeta negro, no caso Gil Scott Heron, e posso dizer que a Ursula Rucker é uma digna sucessora de Jalal, ou de Jalal, que é dos Last Poets e que ainda mantém alguma atividade, pelo menos mantinha nos anos 90, e do Gil Scott Heron, por exemplo, para falar em termos de poesia negra. Eu escolhi o Jazz Nova, agora para dizer que já estava perfeitamente, nesta época estamos em 2000, já estava perfeitamente em bebida eletrónica e já não tinha dúvidas no percurso que andava a trilhar. E escolhi o jazz à nova por duas razões. Além deste, porque eles, o jazz à nova, foram durante muito tempo mais conhecidos pelas remisturas que faziam do que propriamente pela sua obra.
Como este caso, não é? Que o disco
como este
é de,
caso.
De
este é um álbum das todas as suas remisturas até então, e porque os singles, são, os maxis, são muito difíceis de arranjar às vezes, pelo menos cá em Coimbra, que eu saiba. E eles eram mais conhecidos por isso, como, por exemplo, o Crudan Hofmeister. Outra coisa que aconteceu muito interessante também na década de 90 foi a descentralização da produção musical. Nós começámos com os Massive Attack, que são ingleses. Depois tivemos na América, com os Television, que são americanos. Mas o mundo pop e o advento da eletrónica, e sobretudo o advento da eletrónica à mão de semear. Tu podes comprar um sample, podes comprar um computador, podes ter programas de geração de música e de arranjo em casa. E a cultura do DJing que alastrou, que veio da Jamaica, uma parte foi para os Estados Unidos, de origem ao rap. Outra parte veio para a Inglaterra, porque a Inglaterra já ouviu muita música jamaicana, fruto das ligações políticas e de ter sido uma antiga colónia inglesa, e de ser um mercado onde existiam imigrantes jamaicanos, ser um mercado importante para os artistas jamaicanos. Os punks ouviam música jamaicana por causa da mensagem. Os Clash são um dos maiores exemplos desse aspecto. E esta cultura de djing vem da Inglaterra e começa a ser alastrada pela Europa toda, até que chegamos a meio da década de 90 e de repente olhamos e temos toda a cultura do djing e toda a cultura da música eletrónica que tinha começado a nascer, sobretudo em Inglaterra e parte também nos Estados Unidos, agora está aqui à mão de semear. Olha, está aqui na Alemanha, que não é muito longe, também já começou também a aparecer em Portugal um bocadinho mais tarde, mas nesta altura já apareceu as coletâneas de Nylon, por exemplo. E outra coisa muito importante que uma vez li no Expresso, e nunca mais me esquecer, do momento de pânico em que fiquei, quando foi a análise da década de 90, o Ricardo Saló rematava mais ou menos o artigo dizendo, isto é o que se passou na década de 70. Eu fiquei em pânico, temos que comentar para aqui dizer que não sei nada, tenho que conhecer estes gestores da década de 70. E realmente na década de 70 também já houve uma descentralização da produção do jazz elétrico, não no jazz no sentido tradicional acústico, tal como nós conhecemos, os Coltrane e esses gajos todos conhecidos, mas do jazz acústico, do jazz elétrico, pela Europa fora. O free jazz até já nasce quase em França, apesar de ainda ser tocado com instrumentos acústicos. E o jazz à nova, e era aqui que eu queria chegar, são um grupo alemão. Depois houve uma altura que nós também, na década de 90, tivemos o Japão, tivemos França, e depois tivemos a Áustria, e depois tivemos a Alemanha. Da Áustria, o Crudan Hofmeister, são os mais conhecidos. Na Alemanha também tivemos os Carmen e tivemos, por exemplo, o jazz à nova. E o jazz à nova são uma homenagem a uma editora, que é uma das suas únicas palavras que eu sei alemão, que é MPS, Music Schwarzwald Productions, que significa Produções Musicais da Floresta Negra. As suas únicas palavras alemão que eu sei, não sei mais nada.
Onde sabes exatamente outras, não estás a lembrar.
Não devo saber, não sei muitas mais, pelo menos, ou que eu não me lembro. E são exatamente, o jazz à nova são uma homenagem a essa editora MPS, porque há um senhor que gravou para a MPS brasileiro, que era o Rosinha da Valença, tem uma música que se chama Jazz à Nova. E então, e além disso, é um disco lindo. É interessante ouvir, às vezes, compararmos o original com a remistura. Esta música da Ursula Rack é uma desconstrução total.
Esta, só para fazer uma correção aqui, portanto, o CD já
acabou. Pronto, a música que nós estávamos a ouvir.
Mas a que ouvimos anteriormente.
A que ouvimos era uma desconstrução daquilo que ela tinha feito no original. É lindo, é absolutamente minimal. E depois, mais uma vez, um grupo alemão e o jazz, que nem sempre encontrou muita dor na sua terra de origem, porque eles depois começaram a ser conformistas e muitos músicos tiveram que emigrar para a Europa, onde cá sim aceitavam liberdade. Daí, por exemplo, o free jazz, daí uma profunda eletrificação do jazz. E este é apenas um dos mais casos de acontecimentos. Fecha-se um ciclo, tinha acontecido nos anos 70, e toda a geração dos anos finais, dos anos 80 e 90, que ouviram os discos dos anos 70, traduzem isso agora através da eletrónica.
E pronto, e assim ficou aqui a explicação do jazz nova. E agora vamos entrar num caminho mais sinuoso, em que a completa escuridão para mim e para a Andreia. Vamos aqui começar por outro CD que o Paulo recuperou ali na sala dos discos. Depois vou dar lugar à Andreia, porque além dos discos também temos ali uns vinis.
Pois, eu gosto de vinis.
Vamos ficar agora com os The Gist.
Ah, Gist.
Os The Gist, que o Paulo falará a seguir. Vamos ouvir primeiro o tema. Não sei se para ele foi amor à primeira vista ou não.
Nós por cá,
eu e a Andreia vamos saber ou não.
Sei.
E é precisamente esta a deixa, porque a música chama-se precisamente Love at the First Sight. E pronto, ficamos então com os The Gist.
I don't like a knife. While broken glass falls from my dreams, passes through my arms of light. As time goes by, truth is the golden metal, truly rules.
Eu Espelho Luz Branca, a nossa primeira banda nacional. Eles são de Lisboa, são os...
Banda nacional e de vinil. E de falar em vinil, já agora. Paulo, achas que há lugar para ainda há lugar para os vinis na música, para os CDs, para os MP3, há lugar para tudo?
Acho que sim, quer dizer, depende da forma como tu abordas as coisas. Nós nascemos com o vinil.
É que
geração.
Nós aqui neste programa somos contra as novas tecnologias.
Nós temos com o vinil e depois apareceu o CD. Eu resisti muito tempo até o CD e já não resisti, por exemplo, já não resisti tanto tempo em comparação com o vídeo e com o DVD. Até porque o filme que eu queria muito em vídeo, não consegui comprar o DVD, então tinha que comprar algum leitor DVD. Em relação ao CD, resisti o mais tempo que pude. Até haver uma altura que já era difícil de encontrar o vinil e fui obrigado a comprar CDs. Os CDs são porreiros, pá. Não se riscam tanto, ouvem-se no carro, ouvem-se na praia, ouvem-se em casa.
São mais práticos.
Mas
mais
o vinil tem um charme especial.
Os vinis, eu acho que agora os CDs têm uma coisa de que para mim é um bocado desvantajoso, que é quem associa a música ao movimento. Tu pegas no CD, metes lá dentro e não vês nada a andar à volta. Só ouves a música a sair das colunas dos escutadores. Enquanto que o vinil, tu vês o disco girar.
Tem aquela beleza manual de...
Exatamente. E depois há o ritual, claro. Há o ritual de pegares no disco, olhares para a capa do disco. As capas. Outra coisa que os vinis têm grande vantagem são as capas. Porque ler as letrinhas pequeninas dos DVDs, às vezes as capas são desdobráveis e já se tornam interessantes. Mas no início as capas eram assim simplesmente de plástico, umas caixinhas, umas coisitas lá dentro e acabava. Enquanto que há capas de vinis que são deslumbrantes. Eu, por exemplo, se são discos, quando compro reedições, se são discos dos anos 60, 70, eu tento comprar em vinil por causa das capas e pelo sabor que eu acho que a música traz. Eu acho que o vinil tem outro sabor de musical mesmo. É claro que tu tens que gastar muito mais dinheiro para teres a mesma qualidade de música, a mesma qualidade sonora num vinil do que num CD. Tu que num CD pagas para aí 250 euros, tens um excelente excelente leitor CD em casa e tu, para teres um leitor de um giradiscos minimamente razoável, que se equivala, tens que gastar, não sei bem, 300 euros, talvez, 250 a 300 euros, logo no aparelho, e depois tens que pôr mais 50 ou 100 euros, não sei agora como é que está o preço disso, já há muito tempo que não compro agulhas, para comprares uma boa cabeça e uma boa agulha. Portanto, há aqui este problema. Agora, em relação aos MP3, fala-se muito do problema da qualidade sonora dos MP3. Eu li uma entrevista na Visão na sexta-feira do presidente das lojas FNAC e punham essa questão, e qualquer dia alguém vai com uma pen, paga X e na loja FNAC descarrega a música. Quer dizer, há aqui uma certa perda de encanto, na minha perspectiva, porque por muito que tu possas comprar na internet, descarregando, pirateando ou comprando, que é o meu caso, vou à Amazon, não consigo, ou não tenho tempo para ir comprar os discos, ou não os encontro cá. Vou à Amazon UK, vou à Piccadilly Records, vou ao UK, vou à adamusic.com, que é uma excelente lojinha norte-americana que fica em Nova Iorque, e posso comprar. Mas eu já vou direcionado. Eu quero isto e isto e isto. E nada tira o prazer de tu entrares numa loja de discos e dizer, eu quero comprar este disco de música jamaicana. E vais à secção e junto desse disco há mais dois ou três de música jamaicana que tu nunca ouviste falar, ou que já tinhas ouvido falar, mas não te lembravas dele, ou mais um disco de um artista, é pá, afinal este tipo tem mais este álbum, com quem será, deixa cá ver o que é. Há este encanto
e também
de ir à loja de discos.
Com as novas tecnologias,
e também o encanto das capas, do artwork todo à
exatamente,
volta
exatamente, há depois, agora, qual é agora o vinil é um ritual, é uma paixão.
Sim, sem dúvida.
O vinil é a paixão total.
Não usas MP3, tu?
Não uso. Nem sei o que isso é. Não estou contra nem a favor, não uso.
Claro.
Nós também só somos contra aqui.
É uma paixão. Agora, tu, por exemplo, pegas. Estou-me a lembrar de um disco que eu comprei, ultimamente em vinil, Jean-Claude Vanier. Pá, a gente abre a capa, o homem aparece numa capa num longo deserto. Depois tens uma folha interior longa, extensa, com texto, com letras que podes ler. E depois há aqueles desdobráveis. E depois vês a música, depois vês o disco andar à volta. E há um movimento. Parece que o teu corpo que voa, parece que o teu corpo. Por dentro tu estás sentado, parece que o movimento do disco te ajuda no sonho. Parece que o teu corpo flutua e que vai com o movimento do disco. E quando eu faço, por exemplo, na semana passada, passei vinil aqui na rádio no domingo, e é um prazer incalculável passar vinil. Parece que o programa corre muito melhor, parece que tudo sai melhor, parece que a música tem outro sabor, que tu gozas mais as coisas, estás mais dentro delas. Eu não compro sempre vinil, ou porque não o encontro, ou porque é muito mais caro.
Pois.
As reedições, por exemplo, na Piccadilly Records, que é uma lojita de Manchester que tem site e seguro, já lá comprei muitos discos, e compro com alguma regularidade, dois em dois meses, não compro lá, sempre compro noutros sítios, mas compro lá de muitos discos. As reedições de vinil aparecem a preços entre os 10 e os 14 libras, o que são preços relativamente aceitáveis, porque o mesmo CD da Amazon custa para de 15 ou 16 libras. Se comprares novo, eles agora também já têm os dealers. Mas se fores comprar um disco vinil nos Estados Unidos, por exemplo, Nada Music, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Jean-Claude Vanier, eu podia ter comprado o CD e me ficar para aí a 10 euros, porque o dólar estava muito baixo na altura, comparativamente ao euro, e paguei 25 euros para ter o vinil. Paguei bastante mais, tipo, mesmo porta incluídos,
claro,
paguei 25 euros,
grande.
É uma diferença significativa. Na Europa há mais uma tradição, os Estados Unidos vão mais avançados e é diferente, e portanto o vinil já quase começa a ser um artigo de luxo. Tu tens um vinil, já é quase um artigo de luxo, não diminui nada o valor da música, nada, nem vou criticar eu ter o Jean-Claude Vanier em vinil, e sou melhor do que aquele que eu tenho em CD, não é nada disso, não é isso que está em questão. Eu dessa vez pude fazer essa extravagância, outras vezes quero e não posso, porque quero comprar mais discos, olha, tenho que comprar o CD porque é o que há e é mais barato.
Claro, mas sem dúvida que o vinil tem. Olga, diz-nos então que...
É nada, pá, só porque estamos a ser completamente ultrapassados pela música e pelos discos que vão passando.
Não, mas
portanto,
não faz mal também.
Não, mas queremos que os nossos ouvintes também saibam o que é que estamos a ouvir. Nem sequer falámos nos The Gist, que eu gostei bastante. Não sei se a Andréia ainda se lembra que ela estava ali à volta do giradiscos. Eu gostei bastante, entretanto já passaram os LX90, então os portugueses
Então vamos falar dos leis.
E agora está...
Já estamos
no Paul Haig.
Já estamos no Paul Haig.
É só para avisar que esta obsessão do Paul Sebastião pela Jamaica é só porque ele vai de férias para a Jamaica e então está aqui a fazer propaganda barata da Jamaica e à música da Jamaica. Em outro programa cá traremos alguém que seja fã dos MP3 para contrapor aqui as nossas opiniões.
Bem, então
temos aqui um estúdio, mas hoje não posso falar, fica para a semana.
Para a semana, estás cá. Ora bem, então vamos lá. Gist, mais uma vez, o ping-pong entre o passado e o presente, o passado e o futuro. The Gist, um dos discos da minha vida. É um dos homens do Gist. Os Gist são sobretudo um projeto do Stuart Moxham. O Stuart Moxham, juntamente com o Philip, o seu irmão, gravou aquele que é para mim o mais belo álbum da década de 80, que são os Young Marble Giant, só têm um álbum, com o álbum Colossal Youth. E olha, agora por acaso, uma vantagem do CD em relação ao vinil é que eu tinha o vinil, por acaso também por riscou-se, mas a edição em CD do Lady Sutil Crepúsculo, o vinil era uma edição original da Rough Trade, e depois a reedição em CD, esta é a vantagem dos CDs às vezes, as reedições em CD, essa reedição do disco do Crepúsculo, pela editora belga de disco do Crepúsculo, trazia tudo, trazia os títulos todos do álbum e mais dois ou três títulos de maxis que eu já não conseguia encontrar. Uma vez encontrei por sorte um CD single de uma Peel Sessions, o mítico John Peel, que faleceu este ano, mas não tinha mais nada. Então aí foi uma boa compra. Comprar o CD. Os Gist são tão minimais, tão economicistas nos arranjos quanto os Young Marble Giants. Não têm a voz de Alison Stanton, mas não se pode ter sempre a voz de Alison Stanton. Aliás, acho que essas coisas, há coisas demasiado belas que não se devem proliferar muito. Devem estar guardadas num tesourozinho, que é para nós sabermos que está lá aquele tesouro escondido e tu vais lá buscá-lo quando precisas dele. Por uma razão ou por outra. Estás em baixo, estás alegre, estás triste e tens lá aquele tesouro escondido, é pá, é teu tesourinho, está lá escondidinho e tu vais lá buscá-lo. Há coisas que eu não gosto nada que se prolifere, e é o caso da voz de Alison Stanton. Por acaso podia ter trazido o disco, que não procurei em vinilo com ela, dos anos finais de 80, anos 90, mas não. E além disso, Love at the First Sight é uma canção de amor, acho que não gosta de canções de amor,
mas é lindíssima a música.
Epá, e é linda, linda, linda.
Tu, Olga, que não és nada...
nada
romântica.
Nada, nada.
A canção é tão bonita. O disco é todo lindo. O disco é muito, muito bonito. E a canção é linda. É uma das mais belas canções pop dos anos 80 que eu ouvi até hoje. E depois tem-se conta. Uma caixa de ritmos, um baixo e um órgãozinho. E está tudo feito. Não é preciso ir mais longe. E essa foi talvez uma das revoluções, um dos pilares, dos poucos pilares em que o punk se baseou. Era tão pouco e com tão pouco fez-se tanto.
Bem, eu tenho a avisar que, Paulo Sebastião, acabaste de bater o recorde, conseguiste falar durante duas músicas inteiras.
Ah, desculpa lá.
Não faz, não faz mal.
Agora os LX90.
Exatamente,
os portugueses. Portugueses, também queria trazer os portugueses. Mais uma vez, uma fase de aprendizagem. Nos anos 90, finais dos anos 80, anos 90, há uma reedição do Fulgor de Manchester, que já tinha acontecido nos anos 80, o Joy Division, míticos, depois morreu o Ian, e depois o Ian Curtis morreu, e depois os New Order, e o Dirty Column, que era focar em Portugal, os amigos em Portugal, enfim, todas essas coisas, pá, maravilhosas, e Manchester foi sempre um pulmão vivo da pop britânica. E no final dos anos 80, Manchester volta a ser um pulmão vivo e a trazer para a frente da pop ritmos mais sincopados, mais dançáveis. E nessa altura, por exemplo, um dos grupos míticos dessa altura era os Happy Mondays. A gente falava dos Happy Mondays, cá na rádio passava-se Happy Mondays até à Fartazana.
E já estavas na rádio nessa altura?
Já estava mais ou menos. Foi 88, 88, foi 93, já estava na rádio em 93, e foi nessa altura mais ou menos que saiu o Pills and Thrills and Belly Aches, e que essa onda de Manchester estava outra vez em plena chama acesa. E nessa altura, aliás, era muito comum cá na rádio, nós vamos ouvir isto aqui, Manchesterzinho, está a dar outra vez. E era o The Scene That Celebrates Itself, era assim que se chamava, que a imprensa chamava essa onda, em que o rock se associava à matriz rítmica do funk e na nascia uma coisa nova que se chamava The Sin That Celebrates Itself, que era mais globalizante para todo o país britânico, ou então The Happy Valley, que tinha a ver com a localização de alguns grupos em relação ao Tamisa em Londres e que produziam este tipo de música. E eu digo, os LX90, que são os portugueses, fizeram um álbum que os Happy Mondays nunca fizeram, porque os Happy Mondays têm um ou dois discos muito bons, sobretudo o segundo álbum é muito bom, o primeiro é produzido por um homem mítico, John Cale, e o terceiro presente-se para a LX, que toda a gente se agarrou ele em Portugal e tem a própria empresa britânica, como se agarrar a um disco que acho que deve ser deitado no lixo e esquecido que existe, como é o Rank dos Smiths. Acho que isso devia ser, nunca devia ter sido editado, devia ser esquecido, porque os Smiths não valem aquele disco, e isso nunca devia ter saído. Há discos que não deviam sair nem para os fãs, porque é denegrir um grupo, é só mais para fazer dinheiro com outra coisa, e esta é a minha opinião.
Estamos a receber uma chamada que neste momento não vamos atender, mas que
e
se calhar
os LX90 fizeram esse disco. Além disso,
antes desta
nova vaga agora de música eletrónica e de hip-hop que começa a haver em Portugal, e muitos antes das coletâneas Nylon, houve alguém em Portugal que fez um disco espantoso. O Rui Pregal da Cunha, que era dos Heróis do Mar, se não estou em erro, já pertenceu aos LX90 e eles integravam um DJ. E era esta questão que eu também gostaria de chegar. Nos anos 90, o DJ começou a ser olhado como um músico. Curiosamente, os DJs eram vistos como músicos, ou na Jamaica, no hip-hop nem tanto, porque eles só estavam lá, era uma base sonora, não eram vistos como músicos, mas a partir do momento em que eles passam a ser integrados numa banda tradicional de guitarras, como foram os LX90, como o caso mais conhecido são os, por exemplo, o primeiro álbum dos Portishead, o DJ passa a ser um músico integrante, algo que só reconhecia alguém que manipulava uma máquina que produzia sons de outros para fazer música, eram os músicos concretos.
Exatamente.
E essa área concreta vem agora implementar-se na pop. Portanto, um disco português onde aparece um DJ integrado numa banda tradicional de guitarras com uma matriz rítmica muito em voga na altura, ainda bem que escolheste este tema, o Mirrors, porque é uma matriz rítmica perfeitamente normal e muito em voga na altura do dito acid, que aparece em finais dos anos 80, 88, 89, por aí. E é um disco fantástico que infelizmente nem nunca foi muito apreciado em Portugal. Tentou-se expandir lá fora, mas barrou primeiro com o poder económico da imprensa britânica e mundial em relação aos Happy Mondays. E depois eu lembro de uma curiosidade, de ler no Blitz um dia que um executivo da editora portuguesa, que editava, que não era portuguesa, mas que editava os LX cá em Portugal, ia com um monte de CDzinhos no elevador em Nova York e encontrou um senhor no elevador que lhe diz: dá-me um CD. E disse: olha, não posso. Esse senhor era só George Clinton, um dos homens míticos do funk e, sobretudo, o criador do P-Funk. Quem sabe se, por sorte, se essa ideia tivesse sido dada à mão do George Clinton, não teria tido outra aceitação. Pelo menos é o George Clinton e o disco era bastante bom. Apesar de tudo, eu vi várias vezes a versão, houve uma versão inglesa e uma versão portuguesa, se não estou em erro. E eu vi várias vezes o CD à venda em lojas de segunda mão, em França e em Inglaterra, dos LX90. Mas é um disco que eu gosto muito e tenho em vinil também lá em casa, ainda bem que há vindo cá na rádio.
O Andréia, visto o adiantado da hora, acho que é melhor escolhermos um tema para terminar.
Exatamente.
Eu cá vou-me despedindo já, até segunda-feira outra vez às 9 da noite, para mais uma visita à Sala dos Discos.
Sala dos Discos 1, hoje estamos na Sala dos Discos 2.
Temos de lançar aqui um passatempo para os ouvintes mais atentos, se adivinharem quantas vezes é que o Paulo Sebastião falou na Jamaica, nós daríamos uma prenda para a semana. Mas pronto, eu despeço-me, obrigada, Paulo.
Foi um prazer estar aqui.
E escolhe aí o último tema então para passar.
Ora bem, então eu escolhi para o último tema um tema de Bel Canto.
Bel Canto, muito bonito. Muito bonito. Primeiro álbum, muito bonito.
Foi logo a faixa de abertura.
Sim, é muito bonito, muito bonito.
Portanto, estamos a ouvir, se não me engano, Blank Sheet.
Blank Sheet, ora bem.
E vamos continuar a ouvir, não é?
Os Bel Canto, acho que eles eram dinamarqueses, não sei, eu confundi sempre a Dinamarca, eu acho que eles eram dinamarqueses. Arlie Miriam Drecker, que voz linda, houve uma altura que eu colecionava vozes femininas. Pop eletrónica, dêem-se quanto é que é pop eletrónica, mas feita num espectro, no cruzamento de uma coisa que nós na década de 80 admirávamos e venerávamos, a 4AD. A bendita 4AD, a eclética esotérica 4AD, que tinha os projetos de Immortal Coil, com o song, aquela versão song to the Siren, é deslumbrante, é uma coisa, é mesmo estar no céu a ouvir aquilo. Tinha os Dead Can Dance e tinham os Cocteau Twins, tinham duas vozes femininas que nós éramos absolutamente, loucamente apaixonados. Elizabeth Fraser
nós
e Lisa Garrett.
Não sabemos quem são os nós.
Nós da minha geração e desse tempo. Nós.
Nós, o Paulo Sebastião e o Miguel
nós.
Reis, que está ali caladinho, porque nós não deixamos falar.
E os Belcanto, curiosamente, os Belcanto é um... Isto é um disco para aí de 88, 89, se não estou em erro, e é uma antevisão daquilo que se virá a passar no CD eletrónica que se passa agora, onde grande pop, da boa pop que se faz, quer na eletrónica, quer no domínio tradicional, começa a vir do norte da Europa. E os Balcãs já o faziam. Aconselho só verdadeiramente o primeiro álbum. E quem gostar da Annalie Miriam Drecker, só mais um conselho. Isto é uma edição da Cramed. A Cramed, que era uma editora belga, tinha umas reedições, coleção especiais, que eram os Made to Measure, e ouçam, When God Was Famous, a Tribute to Poetry. Vão ouvir a Miriam
então,
Drecker.
Então,
no estado
já que
Zumbano.
Gostas tanto deste disco e desta música também.
É só porque o relógio está contra nós.
Vamos deixar os nossos ouvintes ouvir qualquer
Obrigado,
coisa para
sim.
também terem uma ideia de que realmente falas. Portanto, daqui da nossa parte,
até
da nossa equipa da Sala dos Discos, resta-nos despedirmos e voltarmos na próxima segunda-feira. E pronto, foi assim, Sala dos Discos. Na próxima semana, digo-vos desde já que a letra escolhida foi a letra G. Portanto,
G.
G de gato. Portanto,
G de jato.
Portanto, todos os discos que serão seleção começam pela letra G. E é tudo por hoje, portanto, tenham uma boa noite e ficamos com a última seleção, Belcanto.